Estamos apresentando Salão Verde.
2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade. A data foi declarada pela ONU para chamar a atenção do mundo para a perda de animais e plantas provocada por vários motivos, como a ocupação desregrada de áreas naturais. Nos próximos meses, diversos eventos em diferentes países vão discutir o assunto e, em outubro, uma grande conferência no Japão vai tentar definir regras sobre como preservar as espécies em todo o planeta. Saiba mais sobre o assunto numa matéria especial preparada pela Mônica.
Biodiversidade. Essas 14 letrinhas resumem toda a riqueza existente no planeta quando se fala nas mais diferentes formas de vida. O mais curioso é que ela está presente até nos detalhes do nosso dia a dia, e não apenas em parques e reservas naturais, como muitas pessoas pensam. Quer um exemplo simples? Pense no seu café da manhã. As frutas, o café, o trigo que fez o pão, são todas espécies vegetais. Sem contar com os produtos de origem animal, como queijos, ovos, presunto. O mesmo exercício pode ser aplicado em diferentes situações. Basta visualizar toda a cadeia produtiva que você vai passar a ver que a biodiversidade está ao nosso redor a todo momento. O grande problema é que, a cada ano, o mundo fica mais pobre em diversidade. Estudos da União Internacional para a Conservação da Natureza apontam que nada menos que 17 mil espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção. E isso pode ter reflexos diretos na nossa vida, como explica a secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Maria Cecília de Brito.
Só para a gente pegar um exemplo, um dos elementos da biodiversidade que está sumindo do planeta com uma velocidade muito grande são as abelhas. As abelhas, entre outros papéis na natureza, têm o papel de polinização. Se as abelhas deixarem de fazer a polinização, no maracujá, por exemplo, nós não teremos condições de pagar para alguém ir a campo ficar transferindo pólen de uma planta para outra. Só que as abelhas precisam se alimentar de outros pólenes e outras plantas que também, se não tiver em grande número e em grande variedade, essas mesmas abelhas vão acabar ficando com uma alimentação muito restrita e vão certamente ficar doentes. Então, se elas passam a ter ambientes onde nós transformamos a floresta ou o cerrado num plantio de alguma coisa que só tem ela, então de cana, de soja, ou num pasto, ou numa cidade, elas vão ter menos plantas para poder se alimentar, vão ficar doentes, vão falecer e não vão poder polinizar as plantas que depois vão chegar na nossa mesa.
A transformação de espaços naturais é a principal causa da perda de biodiversidade, mas outros fatores são bastante relevantes, como a exploração excessiva e a introdução das espécies exóticas invasoras. De formas diversas, elas são levadas para um ambiente em que não existiam. Sem predadores, acabam substituindo as espécies nativas e, geralmente, causam sérios problemas ao homem. São exemplos o mosquito da dengue, que veio da África, e o mexilhão dourado, que se aloja em instalações submersas de hidrelétricas e de fábricas, prejudicando o seu funcionamento. Neste Ano Internacional da Biodiversidade, a ONU vai promover uma ampla conferência para debater formas de proteger as espécies em todo o planeta. A chamada COP10 ocorrerá em outubro no Japão e a expectativa é de que lá sejam discutidas medidas práticas, como a obrigatoriedade de governos só comprarem produtos que sigam critérios ambientais. Estima-se que um terço do mercado mundial seja movido pelo setor governamental, daí a importância de uma regra como essa. O pesquisador Ângelo Machado, da Fundação Biodiversitas, considera relevante que a reunião da ONU consiga também definir metas para que os países mais ricos financiem a conservação nas nações mais pobres, que são justamente as que detêm maior biodiversidade. Tanto no campo internacional quanto no doméstico, Machado considera que a falta de recursos é o grande entrave para ações efetivas nessa área. E ele lembra que o investimento é necessário e tem retorno, citando casos de espécies que estavam quase extintas, mas que foram salvas com esforços governamentais e da sociedade civil.
A arara azul de Udeá foi salva, principalmente pela Fundação Biodiversas, que há 21 anos está trabalhando lá para salvar. Quando a gente começou, tinha 50 exemplares, agora tem 700. O mico-leão dourado também foi um esforço de ONGs, do governo, e hoje a população aumentou. Mais importante é a educação ambiental. Lá em Canudos, a população nem sabia que aquele bicho existia só lá. Então a população assume aquele bicho como uma coisa que deve ser protegida. E a população mais religiosa fala: se Deus criou e pôs aqui só com a gente, nós temos que proteger. De modo que você faz da população toda, é gente que fiscaliza contra a caça.
Com esses esforços, o mico-leão-dourado e a arara azul-de-lear subiram um nível na lista de espécies ameaçadas de extinção, que traz três classificações: animal vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Atualmente, a lista oficial relaciona 627 espécies, entre as quais 43 que correm sérios riscos de desaparecer, como o pato mergulhão. Encontrado na região central do Brasil, sua população atual é estimada em menos de 250 indivíduos.
Como a gente conferiu na matéria da Mônica, a destruição de espaços naturais é uma das principais causas da perda da biodiversidade. A criação de unidades de conservação é apontada como uma política importante para conter o problema. O Ministério do Meio Ambiente planeja criar novas áreas protegidas neste ano, mas ações como essa costumam encontrar resistência de alguns setores da sociedade.
Como em todo ano eleitoral, Zeca, as pressões costumam ficar ainda mais fortes, mas a gente espera que as decisões saiam mesmo do papel e que o Brasil consiga ter efetividade nas ações de conservação da biodiversidade.
O alto nível de radioatividade em três poços de água continua preocupando a população de Caetité, no interior da Bahia, e também mobiliza a Câmara. A contaminação ocorre numa área de mineração de urânio explorada pela INB, a estatal Indústria Nucleares do Brasil. A denúncia feita pelo Greenpeace foi confirmada pelo Instituto de Gestão das Águas e Clima do Estado da Bahia. A Prefeitura de Caetité e a INB já foram notificadas. Coincidência ou não, Caetité é o município baiano com maior número de casos de câncer no estado.
O líder do PV na Câmara, deputado Edson Duarte, vai acionar a Comissão de Meio Ambiente para cobrar explicações da INB e ajudar a população de Caetité. Ele quer saber, por exemplo, a extensão real da contaminação, que tipo de monitoramento será feito nos moradores e até quando o abastecimento de água na cidade terá de ser feito com carro-pipa. Por meio de nota, a INB informou que apenas dois dos três poços estão dentro da empresa e são usados apenas para fins industriais. O outro estaria a 6 quilômetros de distância da mineração e a radioatividade estaria ligada ao fato de a região ser uma reserva natural de urânio.
E ainda falando de contaminação, o Brasil está em péssima classificação em um ranking internacional sobre poluição causada pelo ozônio. Na lista de 163 países, o Brasil só tem situação melhor que a do Congo, da Bolívia e de Angola.
O ozônio é um gás fundamental para proteger a Terra dos raios ultravioleta, mas quando encontrado na faixa de ar próxima ao solo, é bastante tóxico, provocando ardor nos olhos e nariz e problemas respiratórios. Os veículos são uma das principais fontes de emissão de ozônio na atmosfera.
O socorro internacional direcionado ao Haiti vai alcançar também os animais que foram atingidos pelo terremoto. Liderada pela Sociedade Mundial de Proteção Animal e pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, a ação vai focar, é claro, os problemas urgentes, mas também pensar em um plano de longo prazo.
E isso é mais do que necessário, já que se mostra urgente um programa de vacinação que impeça a propagação de doenças. Apenas 20% dos cachorros haitianos foram vacinados no ano passado contra a raiva, o que revela a dimensão do problema. Além disso, o governo do Haiti enfrenta a falta de medicamentos e vacinas para proteger suínos, bovinos e outros animais contra doenças como a peste suína.
Dica da semana.
Reduto de Mata Atlântica Nativa, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, acaba de completar 70 anos de inauguração. Mas o presente de aniversário vai para quem curte a aventura e o contato próximo com a natureza. Acaba de ser lançado o Guia de Trilhas, Cachoeiras e Montanhas, com mais de 300 fotos e mapas coloridos do parque. A publicação traz informações sobre o tempo do percurso, distância, esforço, dificuldades técnicas e orientações para que cada visitante escolha a atividade mais adequada.
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos está encravado entre os municípios de Petrópolis e Teresópolis. Como todos sabem, essas cidades também são chamadas de imperiais por terem abrigado a corte portuguesa em seus momentos mais bucólicos no Brasil colônia. Atento a esse fato, o guia apresenta roteiros e atrativos históricos nas imediações do parque. O montanhista Valdir Neto e o diretor do parque, Ernesto Viveiros de Castro, são os autores da obra, que custa R$ 40 e está à venda em livrarias e em lojas especializadas em montanhismo. Quem quiser encomendá-la por e-mail, basta fazer o pedido pelo endereço ernestovcastro@gmail.com. Repetindo, ernestovcastro@gmail.com.
E com esse convite para você conhecer uma das regiões mais bonitas do país, a gente encerra o programa de hoje, que teve edição e apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg, Lena Araújo e Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.